Queridos irmãos, todos nós queremos o melhor, o bem, para os nossos filhos. Dear brethren, we all want the best for our children. Todos nós queremos o melhor para os filhos e para os netinhos. Qual pai é que não quer o bem para o filho? Qual pai... E vocês jovens talvez não entendam. Mas um dia vão entender quando vão ter o vosso próximo bebê. Aquele bebezinho sai tão lindo. Temos tanto carinho por aquele bebê. E o educamos e treinamos. Só queremos e só sacrificamos para o bem do bebê. A intenção dos pais e dos avós, o desejo para o bem dos nossos filhos e das nossas filhas. E por isso, a mãe destes dois irmãos se aproximou a Jesus Cristo, porque ela queria o bem para os filhos. Mateus, versículo 20, começar no versículo, capítulo 20, versículo 20. Mateus 20, 20. Esta mãe, a mãe de Tiago e de João, só queria o melhor para os filhos deles, dela. Mateus 20, versículo 20. E disse assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos, isto é, Tiago e João, e adorando a Jesus Cristo, pediu-lhe um favor. E qual foi o favor? Vocês podem ler. Sim, que os meus filhos, um se senta à tua direita e outro se senta à esquerda. Queria o melhor para os filhos. E depois Jesus Cristo explicou, ouve, o que estás a pedir. Disse assim: não sabes o que estás a pedir. Tu não sabes o tamanho do governo e da responsabilidade e a maneira de liderar para estar numa posição aí. Tu não entendes o que estás a pedir. Ele não criticou a mãe por desejar o bem pelos filhos, mas disse: tu não sabes o que estás a pedir. He said, you don't know what you're asking because they didn't understand the leadership position that that was. They did not conceive a little bit of the leadership position that was offering, and they didn't understand what it was meant by leading the way Christ means and wants us to lead. Não entenderam a posição de liderança que Jesus Cristo está a oferecer a nós e a eles, e não entendem a maneira de liderar como Cristo quer que nós lideremos. Ora, nem todos nós podemos ser a presidente ou presidente do Brasil. Sim, imagine se todos fôssemos o presidente do Brasil, não é? Nem todos podemos ser. Mas todos podemos ser um líder servidor. Todos podemos ser um líder servidor. We can't all be the president of Brazil, but we all can be a servant leader. We all can be a servant leader. Você pode ser um líder servidor. E sim, de facto, não só pode ser, mas deve ser servidor como Cristo serve. Not only can you be a servant leader, but you have to be. a servant like Christ serves. Todos temos que servir como Cristo serve. Ora, notem que eu não disse têm que servir como Cristo serviu. Eu estou a dizer como Cristo serve no presente. I didn't say how Christ served in the past, but I said how Christ serves today. He is a servant. He's serving you and I as a high priest. He's serving us. Ele nos está a servir hoje como sumo sacerdote, a servir para nós podermos ser salvos. Ele não precisa que você ou que eu seja salvo. Ele não precisa. He does not need you and me to be saved, but he wants you to be saved, and he wants me to be saved. Mas ele quer que você seja salvo. Ele quer que eu seja salvo. E por isso ele está a trabalhar consigo e comigo. And therefore he's working with you and with me, no teu coração e na tua mente. Ele está a trabalhar no teu coração e na tua mente. He's working in you with your heart and with your mind. Agradeço o sermãozinho que abordou uma ideia do que eu vou falar. Foi muito bom, agradeço. E por isso hoje quero falar acerca do que é a verdadeira liderança perante os olhos de Deus. Porque vejam aqui, no versículo 25, em Mateus 20, diz assim. Mateus 20, versículo 25, diz assim. Então Jesus, chamando-os, disse, Matthew 20:25, sabeis que os governantes dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Os governos, os governantes são dominadores e exercem autoridade. Sim, embora tenhamos uma democracia, mas quando eles estão no governo, eles dizem o que temos de fazer e exercem autoridade. Mas não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Precisamos de ser serventes, como Cristo serve. Queridos irmãos, o elemento-chave de liderança servidora é uma motivação interna do coração. O elemento-chave de liderança servidora é uma motivação interna do coração. The key element of servant leadership is an internal motivation in your heart. Então, para falarmos acerca do que é a verdadeira liderança nos olhos de Deus, hoje vou cobrir três pontos. Três pontos hoje. For us, therefore, to understand better what is the true servant leadership in the eyes of God, today I'm going to cover three points. Primeiro, o que é que a palavra de Deus diz acerca do coração? What does the Word of God say about the heart? Segundo, como é que aprendemos a liderança servidora? Isto é, como é que podemos crescer e ter um coração de um líder servidor como Jesus Cristo? The second point is, how do we learn servant leadership? In other words, how can we grow in leadership with a serving heart like Christ? Como é que aprendemos liderança com um coração servidor como Cristo é o segundo ponto do meu sermão. E o terceiro ponto, o que é que significa em termos práticos de que tu e eu podemos fazer hoje? De servir como Cristo serve. What does it mean in practical terms? Terms that something you and I can do today to serve as Christ serves. Então, uma vez mais, vamos ver três coisas. O que a Bíblia diz acerca do coração, como podemos aprender a ser um servente, servidor com o coração correto, e o que é servir como Cristo do coração. Those three points. What does the Bible say about the heart? How can we learn to be leaders, servant leaders like Christ? And what does it mean literally to serve like Christ served? São esses três pontos. Para vos ajudar um pouco melhor a entender o que eu estou a dizer, to help you a little better understand what I'm telling you, vou dar ou explicar como é que o coração e o cérebro trabalham fisicamente. To help you understand what I am going to explain to you today, spiritually, I'm going to explain the physical, how the brain and the heart work together. Sim, vou explicar o físico, como o cérebro e o coração trabalham em conjunto, para entenderem o significado espiritual do coração e da mente, do ponto espiritual. O estudo do coração é um estudo fascinante. The study about the heart is a fascinating study. Eu estudei um pouco do coração, porque alguém me recomendou ler um livro chamado Heart Math. I studied a bit about the heart, because somebody recommended me a book entitled Heart Math, que quer dizer Matemática do Coração. Muito interessante, um livro científico, mas em sumário, o que diz é o seguinte: o coração tem uma parte no coração que é como se fosse uma matéria, mesmo a matéria física que o cérebro tem, mesmo a matéria, tem uma certa matéria no coração que é como se tivesse a sua própria inteligência. The heart has some matter, physical matter in it, that it like the brain, of the same quality, that can think like the brain. In a sense, it is as if you have two hearts. É como se você tivesse two brains, duas mentes. Uma que é o coração e outra é a mente. E uma fala com a outra. Como é isso possível? Como é que falam um com o outro? O coração fala com o cérebro da seguinte maneira. Primeiro, pelo sistema nervoso. The heart talks to the brain by four methods. One, the neurological method, by the nerves. Pelo sistema neurológico, pelos nervos. Por exemplo, se você está nervoso, o que é que está com o seu coração? Não faz mais rápido? Então comunica com o cérebro pelo sistema nervoso. Segundo, o coração comunica com o cérebro pela biofísica, isto é, pelo sistema físico. The heart communicates with the brain by the biophysics, by the physical system. Por exemplo, você tem ondas do coração. Eles estudam ondas do coração. Uma das ondas do coração que nós sabemos é, por exemplo, a pressão arterial. Pode estar alta, pode estar baixa. Você pode ter pressão arterial alta Porque está nervoso, tem uma certa ansiedade. E então isso sobe a pressão arterial. Você pode ter uma pressão arterial alta porque está com muitas dores. E o coração puxa mais, com mais força, para ajudar essas dores, a eliminar essas dores. E há outras pulsações do coração que você e eu nem sabemos, mas põem estas coisas no coração para ver o seu coração e veem estas coisas todas. E vocês nem reparam, mas há várias ondas. E eles veem que, conforme várias situações, estas ondas mudam. E por isso, esse batimento cardíaco é sentido pelo cérebro, e o cérebro sabe interpretar esse batimento cardíaco e, por isso, entende as mensagens do coração. The brain receives these waves of pressure and reads them and interprets what the heart is telling the brain. They're communicating with one another. Por isso, o coração comunica com o cérebro, como disse, pelos nervos e fisicamente. Mas também comunica com o cérebro quimicamente, com bioquímica, com a química, por exemplo, com as hormonas e com os neurotransmissores químicos. The heart also communicates with the brain chemically by biochemistry through the hormones and neurotransmitters. E finalmente, o coração comunica com o cérebro por energia eletromagnética. O coração emite eletromagnetismo e eles podem sentir um campo eletrónico à volta do seu corpo que vem do seu coração. Por isso é que certas pessoas dizem que não é bom ter o telemóvel aqui ao pé do coração, porque essas frequências do telemóvel afetam o coração. Mas o maior campo eletromagnético do corpo humano é à volta do coração. Isso é uma prova científica. The greatest electromagnetic field of the body is around the heart. Por isso vimos fisicamente que o coração comunica com o cérebro de várias maneiras. Várias maneiras, vários métodos. É um princípio físico. Mas o físico é um exemplo do espiritual. But the physical is an example of the spiritual. E espiritualmente, o coração comunica com a mente. E por isso, há um arrastamento, digamos assim, entre a mente e o coração. There is a certain tracking of the heart and the mind, one working with the other. Há um arrastamento, um certo sincronismo, trabalham um com o outro, porque estão juntos. E por isso, há certas ondas cerebrais que são medidas por o que eles chamam um EEG, uma eletroencefalografia, e essas ondas cerebrais estão sincronizadas, ou podem estar sincronizadas, com as ondas do coração, que também fazem medidas no coração. E quando essas duas estão em perfeito sincronismo, o corpo está mais saudável. Ora, o que é que isso tem a ver com o espiritual? What has that got to do with the spiritual lesson? É que a Bíblia não só fala da mente, mas fala do coração. The Bible does not only talk about the mind, but it also talks about the heart. Muitas vezes, quando lemos a mente e o coração, pensamos que é a mesma coisa, mas não é. O meu cérebro e o meu coração são dois órgãos diferentes. espiritual também. A mente e o coração espiritualmente também são duas capacidades espirituais em nós. E quando nós lemos isto na Bíblia, nunca reparamos e tomamos atenção a isso. E julgamos que é a mesma coisa. Vejam em Salmos 26, versículo 2. Salmos 26, versículo 2. Let's look at that in Psalm 26, verse 2. A mente e o coração são duas entidades diferentes falando espiritualmente. Salmos 26, versículo 2. Psalm 26, verse 2. Precisamos de entender que são duas coisas diferentes. Se não entendemos isso, podemos ter uns erros muito grandes. If we don't understand this, we could have some very big mistakes. Eu vou explicar isso daqui mais um pouco. Que erros é que podemos ter? I'll explain to you what big mistakes we can have. Vejamos aqui, versículo 2. Diz, examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, a mente. Sonda-me o coração e a mente. São duas coisas diferentes. Test my heart and my mind. Two different things. Não é o mesmo. O nosso coração, a nossa intenção, a nossa motivação está correta? E os nossos pensamentos estão corretos? São duas coisas diferentes. E a Bíblia diz claramente que são duas coisas diferentes. Our motivation of the heart, is it right? Our thinking, is it right? The two must be right. Not just one. Ver outro exemplo. Jeremias 17, versículo 10. Another example, Jeremiah 17, verse 10. Queridos irmãos, só estou a mostrar alguns exemplos do que a Bíblia diz acerca do coração. Mas agora, quando vocês estudarem a Bíblia, vão reparar isso mais frequentemente, porque a Bíblia está repleta disto. Mas geralmente leem e nem repararam. The Bible is full of these examples separating the heart and the mind. And you maybe never noticed and thought it was the same thing. But it's actually two different things. Jeremias 17, versículo 10. And therefore you're going to see a lot more times that when you study the Bible. And you're going to pay attention to that now. Diz assim, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu esquadrinho o coração. E provo os pensamentos. E eu provo os pensamentos. Vem, são duas coisas diferentes. You can see they are two different things. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ora, infelizmente, o coração é enganoso. Vejam no versículo 9. Read in verse 9. Unfortunately, the heart is deceitful. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Queridos irmãos, entendem que o coração, agora põe o teu nome aí, entendem que o coração de, e o teu nome, por exemplo, do Jorge, do Pedro, do Francisco, do João, seja quem for. Porém o nome diz assim: enganoso é o coração do Jorge. Queridos irmãos, eu não estou a pôr nomes para dizer mal de ninguém. Não é a intenção dizer isso. Eu sou simplesmente a dar um exemplo, dizendo que precisamos de analisar a nós próprios e ver o nosso coração, da maneira natural que Deus nos criou, é enganoso. E nós temos que circuncidar o coração. É o que a Bíblia diz, circuncidar o coração. The Bible says you must circumcise the heart. Não diz circuncidar o cérebro. Diz circuncidar o coração. Porquê? Porque o coração é enganoso. Quando o coração é enganoso, engana a mente e a mente depois pensa de maneira errada. You see, the heart is deceitful, desperately wicked. The heart is deceitful, desperately wicked, and it deceives the thinking process. That's why it says circumcise the heart and not the brain. It doesn't say circumcise your brain. Não diz circuncisa o cérebro, mas diz circuncisa o coração. Por isso, é importante entendermos este ponto. Vocês lembram-se da história? Não vou ver aí na Bíblia agora, vocês podem estudar e ver. Mas lembram-se da história do Samuel, quando foi à casa de Jesse a procurar para um rei, porque Deus tinha decretado que o rei Saul não seria rei por mais tempo, e estava à procura de um rei da família de Jesse. E o profeta Samuel disse: ah, deve ser este. E Deus disse: não, não é este. Ah, deve ser aquele. Não, não é ele. Então perguntou: mas Jesse, não tens mais filhos? Ah, tenho um, está ali no campo, ali com as ovelhas. Chama-o. Porquê? O que é que Deus disse? What did God tell Samuel when he said, "Again, call the one that is out in the fields, looking after the sheep and the cattle and things like that"? O que é que Deus disse ao Samuel? Lembras-te? Disse: porque eu olho para o quê? Para o coração. Eu olho para o coração. E não é como o homem que olha para a estatura, como a pessoa fala, como a pessoa é inteligente, sabe falar bem, é muito esperto, sabe a Bíblia toda, sabe todos os versículos aqui da Bíblia, sabe convencer as pessoas muito bem, tem tudo muito direitinho. Está na Igreja de Deus, sabe tudo, 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 perfeitinho, sabe tudo exatamente. Mas o coração está errado. Por isso, saber a Bíblia toda, saber os versículos todos, saber isto tudo perfeitamente, ser um intelectual grande da Bíblia e diz tudo e dizer às outras pessoas o que devem fazer e o que não devem fazer, não tem proveito nenhum se o coração não está certo. O problema é: tu vês o coração daquela pessoa? Can you see that person's heart? Não. Só Deus vê. E só Deus sabe. Deus vê o coração. Vocês lembram-se da lei, onde diz assim: ouve Israel, ó Senhor, nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu quê? Amarás o Senhor de todo o teu quê? You love the Lord your God from all your what? De todo o teu coração. Amarás de todo o coração. De toda a tua alma, isto é, de toda a tua vida e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno,
estarão no teu
coração. Não é na tua mente, no teu coração. Isso é Deuteronômio 6, versículo 4 a 6. That's Deuteronomy 6, 4 to 6. Não têm que ir ver lá, mas escrevam, que é para estudarem quando tiverem tempo. Em Deuteronômio 10, 16, também não precisam ver, mas sabem, diz assim: circuncisem o coração. Isto no Antigo Testamento já dizia: circuncisem o coração. Vocês lembram-se em Jeremias 31, versículo 33, a falar do novo concerto, que diz assim: este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei em quê? Escreverei a lei de Deus em quê? Escreverei a lei de Deus no seu coração. E eu serei o seu Deus, eu serei o meu povo. Em Mateus 6, Jesus Cristo disse: ah, vocês têm estes tesouros todos, estas coisas todas, esta riqueza, querem isto tudo. Diz assim: vocês juntem tesouros aonde? Não juntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso quê? Coração. Aí estará o vosso coração. Quando os líderes judaicos, os fariseus e os outros foram a Jesus Cristo, when the leaders, Jewish leaders, were around Christ, ele disse a ele: hipócritas, hypocrites, bem profetizou assim Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu... He says, hypocrites, this people honors me with their lips, but their... what? Their o quê? O seu o quê? O seu coração está longe de mim. Their heart is away from me, is far away from me. Queridos irmãos, onde está o teu coração? Dear brethren, where is your heart? Aonde está o teu coração? Temos que circuncisar o nosso coração. Vejam, se faz favor, Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Romans 6, 17. Romanos 6, 17. Romans 6, 17. Where is your heart? We got to circumcise our heart. Romanos 6, 17 diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. But thank God, because in the past you were slaves to sin. Antigamente vocês eram escravos do pecado. Contudo, agora vieste a obedecer de coração. Vieste a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. À forma de doutrina. Vieste a obedecer do coração à forma de doutrina. You came to obey from the heart to the doctrine. A doutrina é intelectual. Não estou a dizer que é só o coração sem a mente. Os dois trabalham juntos. A doutrina tem que ser certa. It's not just the heart without the mind. They've got to be both. The doctrine has to be right, because the doctrine is from the mind. But you must obey from the heart. Mas temos que obedecer do coração à doutrina. A doutrina é um ensinamento que Deus nos dá, que é a doutrina.
mas tem que ser do coração.
Ora, se só temos o coração, if we only have the heart, sem a doutrina, if we only have the heart, se só temos o coração, without the doctrine, if we only have the heart, estou a misturar as línguas aqui, já não sei qual língua estou a falar, desculpe. But se só tem o coração sem a doutrina, if you only have the heart without the doctrine, what do you have? Temos evangelistas com aí no mundo a dizerem, oh, ama a Cristo, é o coração, mas não tem doutrina. Diz aqui, é obedecer de coração à forma de doutrina. You have to obey the doctrine, but from the heart. You have to have both. If you only have the heart, you'd like an evangelist who says, oh, I love Jesus, and you go on doing and sinning and committing adultery and living in the world. That is not God's way. You've got to have the true doctrine. Tem que ter a doutrina correta, obedecer às leis de Deus, obedecer às leis todas de Deus, é a doutrina correta, mas do coração. E o que é que acontece se só tem a mente e não tem o coração? And what happens if you only have the mind and you don't have the heart? O que é que acontece se só tem a mente e não tem o coração? Só tem a mente, por exemplo, tem a doutrina perfeita, sabe todas as leis de Deus, diz a todas as pessoas que têm que obedecer às leis de Deus, mas porque não tem o coração, diz, aqueles que têm a doutrina e o coração, estão a ficar evangelistas. Não. Ou diz, começam com questões acerca do calendário, começam com argumentos e questões acerca disto e daquilo, e doutrinas, e mas esta coisa aqui tem que observar o sábado desta maneira, não pode ajudar uma pessoa quando cai no chão. Os fariseus faziam, era tudo intelectual, não tinham o coração. É o que Jesus Cristo disse, vocês, hipócritas, porque o coração está longe, era tudo intelectual, e por isso ficaram legalistas. A lei ficou uma legislação em vez de ser uma atitude do coração para amar, um princípio de verdadeiro significado do coração. Temos que ter ambos. Vejam em Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10. Uma ou duas páginas um bocadinho mais à frente. One or two pages ahead, Romans 10, 9 and 10. Romanos 10, 9 e 10. Diz assim. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Temos que acreditar em Cristo. Dentro do coração temos a motivação correta, e quando acreditamos que Deus o ressuscitou, acreditamos em tudo o que Jesus Cristo representa e acreditamos o que Ele nos ensina, e por isso obedecemos ao que Ele nos diz para fazer. Isso é verdadeiramente acreditar nele, por crer nele. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. Como ouvimos no sermãozinho hoje, é a justiça, mas tem que ter o coração, porque com o coração se crê para a justiça. O coração é onde está a conversão. Conversion is from the heart. Conversion is from the heart. It's the heart that needs to be circumcised. Conversion is from the heart. A conversão é do coração. É o coração que precisa ser circunciso. A conversão, a verdadeira conversão, tem que ser uma matéria do coração. Infelizmente, tu e eu não vemos os corações. Unfortunately, you and I cannot see somebody else's heart. We can't read their heart. Nós não podemos ler o coração da outra pessoa, mas Deus pode. Deus lê. But God reads the heart. E por causa disso, pode haver pessoas em qualquer congregação, seja nesta congregação ou qualquer outra congregação, congregação aqui à volta, ao lado, que tenham o coração e a mente correta. Só Deus é que vê os corações. Pode haver pessoas aqui, pode haver pessoas ali, pode haver pessoas em vários países, em várias congregações, que têm o ensinamento correto. Estou a falar da Igreja de Deus, que tem o ensinamento correto, conhecem as leis de Deus, têm o ensinamento correto, têm a mente correta, têm a doutrina correta e têm o coração correto perante Deus. Por outro lado, também pode haver pessoas aqui mesmo, nesta salinha, que têm a doutrina correta, mas não têm o coração correto. Eu não sei. Eu não sei. Mas Deus sabe. Mas podes arrepender-te. Podes converter-te. Podes esquadrinhar o teu coração e pedir a Deus em oração para te ajudar a limpar o teu coração. There might be people in this little congregation or in any other congregation around the world that do not have the mind and the heart right with God. And if your heart is not right, you can repent. And you can circumcise that heart. And pray and ask God to change your heart. Simplesmente porque estás debaixo da bandeira que diz Igreja de Deus Unida, não tens garantia que tens o coração certo. Just because you are under United Church of God, there's no guarantee that you have the heart right. Sim, sabemos, vemos que tens o ensino correto, mas não quer dizer que o coração esteja certo. Só Deus sabe o coração. Não é garantia. Por isso, até mesmo quando uma pessoa está batizada, o ministro pode fazer um erro. Porque a pessoa diz uma coisa, mas uma pessoa não sabe o coração. E o ministro podia acreditar que a pessoa de facto estava arrependida. Eu não sou a pessoa que vou julgar. Se a pessoa diz que sim, está arrependida, se a pessoa demonstra por certos frutos, eu faço uma decisão baseada nos frutos e baseada no que vejo. Mas Deus sabe o coração. É Deus que sabe o coração, não sou eu. É Deus que está a trabalhar contigo e comigo. It's God that knows the heart. God knows you. And God's working with you. No mesmo livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Romanos 5, 5. Diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. The love of God is poured in our hearts. Deus é amor. God is love. O amor de Deus é o caminho de Deus para o bem dos outros. E o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vem para o nosso coração. E o nosso coração comunica com a mente, e então temos estes pensamentos corretos por causa do coração e a intenção do coração, a motivação está correta. Vocês também leem que a garantia da vida eterna é a do Espírito Santo, que está no nosso coração. Podem ler isso em 2 Coríntios, capítulo 1, 21 a 22. Não vou voltar, mas estou a dar várias indicações. Diz assim: Jesus Cristo habita no vosso coração. Em Efésios 3, 14 a 7. Vêem também que Deus próprio disse que ao rei David que era um homem de acordo com o coração de Deus, em Atos 13, 21 a 22. Por isso vem que a palavra de Deus diz muito acerca do coração. O coração é importante. Precisamos de nos analisar o nosso coração. Então, como é que aprendemos uma liderança servidora? Aprendemos uma liderança servidora em primeiro lugar, pelo exemplo dos nossos pais. Porque os nossos pais estão sempre a querer servir para nós. Os pais querem o nosso bem, os nossos avós querem o nosso bem. We learn servant leadership from our parents and our grandparents because they only love us and they only want the best for us. And listen to your father and your mother. Ouçam o teu pai, a tua mãe, o teu avô e a tua avó, porque só querem o teu bem. Essa liderança dos teus pais é uma liderança de amor. Nunca se esqueçam disso. Aprendemos liderança servidora quando servimos. Quando nós vamos e servimos. Vocês podem servir outra pessoa, não precisam do emblema. You can serve and you don't need a badge. Podem servir e não precisam do emblema. Não precisam de título. You don't need a title. Oh, eu sou um diácono. I am a deacon, therefore I serve. Não precisam de um título para servir. Podem servir sem um título. Deus olha para o coração, não para o título. God looks at the heart, not at the title, that you're a deacon or not. Podem servir sem um título, sem um emblema. Também aprendemos liderança servidora quando somos um líder. Um líder servidor. Porquê? Porque quando és um líder, pode ser um autocrata, um dominador, mas pode ser um servidor também. When you're a leader, you can be a dictator, but you can be a servant. E quando és um líder servidor, aprendes lições a servir os outros. E por outro lado, quando és um líder e és despromovido, aprendes lições também. When you're a leader and you are demoted from that position of leadership, you learn some big lessons too. Lições importantes que Deus quer que aprendes. Porque vem a história do rei David. Foi importante e depois puseram lá embaixo como se não fosse rei. E estavam a persegui-lo. E então ele teve que aprender a ser um líder servidor em ambas as situações. Quando foi promovido e quando foi despromovido. Eu lembro-me. I remember. Quando eu trabalhei para a IBM. Fui promovido muitas vezes. Ele era um gerente na África do Sul sobre toda a secção de uma certa de computadores à volta de toda a África do Sul. Tinha um negócio à minha responsabilidade de vários bilhões de dólares, que era a minha responsabilidade, que era o gerente diretor dessa secção da IBM. E depois houve um dia que fui despromovido. Incorretamente, mas fui despromovido. E quando fui despromovido, puseram-me como uma pessoa sem ninguém debaixo de mim, como se fosse uma pessoa sem outra responsabilidade. I remember when I was at IBM, I had a high position, then I was demoted. Eu nunca disse mal da companhia. Eu nunca disse mal da organização, mas aprendi lições de ser despromovido. I learned lessons from being demoted. Porque eu ainda continuei a servir e continuei a dizer bem da companhia, a servir os clientes. E depois fui promovido de novo. Mas aprendi. Eu não venho aqui para a maloca porque quero uma promoção, quero ser uma pessoa importante. Não. Venho aqui porque Deus me disse, através dos ministros da igreja, para servir a vocês. Um dia, quando a igreja disser, Jorge, agora quero que outra pessoa faça essa parte da obra, eu digo, sim, senhor. Mas posso servir sempre. Não preciso de título. Posso continuar a servir aonde Deus me guia para servir. Entretanto, o Deus verá o meu coração quando eu for despromovido. Sabes que o coração é mais provado quando és despromovido do que quando és promovido. The heart is better tested when you are demoted than when you are promoted. É um teste maior do teu coração quando tens uma pessoa, posição importante e então acabas por ter uma posição que não é importante. Deus vê o teu coração melhor dessa maneira do que quando és elevado. E Deus está a esquadrinhar os nossos corações. Infelizmente, muitos líderes na igreja que têm os corações a ser esquadrinhados perante Deus, talvez os corações deles não estejam 100% corretos. E por isso temos problemas nas igrejas. É triste. It's sad. It's very sad that even in the churches there are problems of leaders that cannot accept being demoted. And God is testing their hearts. And that's why we have problems. Por isso, vimos o que é que Deus diz acerca do coração. Vemos como podemos aprender acerca do coração pela maneira que lideramos. Então, como é que servimos? Como é que podemos servir como Cristo? Vejam como Cristo serviu em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Philippians chapter 2, verse 5. Let's see how Christ served. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Por isso, a primeira lição de servir como Cristo servir é basear o nosso padrão, o nosso modelo em Jesus Cristo. The first lesson in serving as Christ serves is to base our standard of service in Christ. Our model is Jesus Christ. That's who we look to. O nosso modelo é Jesus Cristo. Não é um homem. Não olhem para mim. Não olhem para mim. Eu não sou o modelo. Eu sou um ser humano. Don't look to me. I'm not a model. I'm just a human being. E porque sou humano, faço erros. And because I'm a human being, I make mistakes. Quem vê os meus erros melhor é a minha mulher. Está perto de mim. Who sees my mistakes better is my wife, because she's next to me. Mas todos temos erros. Todos somos imperfeitos. We all make mistakes, we're all imperfect. Mas quando fazemos erros, temos que ter a capacidade de nos aproximar a Deus e pedir a Deus perdão. When we make mistakes, we got to have the capability of approaching God and ask God for forgiveness. And change. E mudar. E arrepender. E ser diferente. Mas o nosso modelo é Cristo. Não sou eu. Eu sou um ser humano como tu, com os mesmos erros que tu tens, como você tem. Não sou melhor que você. Estou aqui porque fui mandado para servir por Jesus Cristo através do ministério que Ele pôs. Mas estou aqui simplesmente a servi-los. Mas não é porque eu sou melhor que vocês. Não sou nada melhor. Sou um ser humano, tenho as mesmas dores, tenho os mesmos sofrimentos, tenho as mesmas fraquezas que vocês têm. I've got the same pains, the same difficulties, the same weaknesses that you have. I'm just a human being like you. I'm just a piece of dust. Eu sou simplesmente um bocado de pó. E só estou aqui pela graça de Deus. And I'm only here by God's mercy. And I mean it. E eu digo isso sinceramente do coração. Só estou aqui pela graça de Deus. Porque se não fosse pela graça de Deus, eu me tinha desviado o caminho há muito tempo. Dou graças a Deus por estar aqui. E digo isto sinceramente do meu coração. Por isso, o nosso modelo é Jesus Cristo. Ponto número 1. Depois, Paulo disse, imitem-me como eu imito a Cristo. Em 1 Coríntios 11, versículo 1. Em 1 Coríntios 11, 1, Paul also says, imitate me as I imitate Christ. Mas só me imitem a mim como eu imito a Cristo. Só imitam o Jorge conforme ele imita a Cristo. Quando ele não imita a Cristo, não culpem a mim. Porque eu faço erros. Eu estou a tentar imitar a Cristo. Mas sou imperfeito. Desculpem por ser imperfeito. Mas sou imperfeito. Em segundo lugar, Cristo, quando serve, serve de uma maneira que pensa mais acerca dos outros. Pensa acerca dos outros, não pensa acerca dele próprio, mas pensa o melhor dos outros. Vejam em Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 4, no mesmo livro, na mesma secção, mas no versículo 1 a 4. Diz assim, Philippians chapter 2, verse 1 to 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito em que há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Qual é a alegria? De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos da alma, tenham o mesmo sentimento. Não façais nada, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Um servente, como Cristo serve, considera os outros superiores a si mesmo. A servant, like Christ serves, considers the other superior than himself. Looks for the best interests of the others, not of himself. He's not selfish. Um servente, como Cristo serve, olha para os melhores interesses dos outros. Não é egoísta. Mas quer servir aos outros porque ama de facto aos outros, sinceramente, do coração. É do coração, é genuíno do coração. Não é uma coisa artificial. Vocês lembram-se como Jesus Cristo, antes de morrer, em João 15, disse assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, dá alguém a sua vida pelos seus amigos. Porquê? Porque considerou os outros melhor que ele próprio. Foi o exemplo de Jesus Cristo. Pôs os outros primeiro. E em terceiro lugar, para sermos serventes como Cristo serve, precisamos de servir ou pensar como mordomos e não como donos. precisamos de pensar como mordomos e não como donos. Precisamos de pensar como uma pessoa que está a servir e não como um patrão. Queridos irmãos, vejam aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 8. Ver a atitude aqui de Cristo, nesta mesma secção que estamos a ler. Diz: pois Ele, este Cristo, subsistindo em forma de Deus. Jesus Cristo existia na forma de Deus. Era da mesma espécie, da mesma qualidade de Deus, da mesma forma de Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não era insulto nenhum, não estava a roubar nada. Não era, simplesmente era igual a Deus. Antes, assim mesmo se esvaziou. Se esvaziou dessa posição de Deus, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens, reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e à morte na cruz. Jesus Cristo tornou-se, como lemos aí, à forma de servo. Não de dono, não de patrão, mas de servo, de mordomo, de servente. Por isso, servir como Cristo serve, em primeiro lugar, precisamos de ter Cristo como o nosso modelo na nossa vida. Em segundo lugar, precisamos de pensar acerca dos outros maior ou mais do que nós próprios. E em terceiro lugar, precisamos de servir ou pensar como serventes e não como donos. Como mordomos, mas não como donos. Pensar como serventes e não como patrões. To be like Christ, serve like Christ, we must put Christ first as the model. Number one is our model. Number two, we must serve like He did. Serving, thinking of others that are more important, and also think as a servant and not as a boss, as the owner. Então, queridos irmãos, se nós virmos da palavra de Deus a importância do coração, precisamos de entender que o coração e a mente têm que estar em sincronismo, a trabalhar juntos. A mente com a doutrina, com o ensinamento correto, os pensamentos corretos, o caminho correto, e o coração é a motivação correta. Precisamos de aprender, sendo serventes, aprender dos nossos pais, aprender a servir e aprender quando somos despromovidos. Quando somos reduzidos para baixo, aprendemos disso. É importante. Mas também precisamos, então, servir como Cristo serve, do coração, sendo um modelo como Ele é, pensar dos outros mais importantes que Ele é, e ter um pensamento de servente e não de dono. Queridos irmãos, vocês todos têm talentos. Vocês sabem a parábola dos talentos. Um tinha 5 talentos, outro tinha 2 talentos, e outro tinha 1 talento. O que tinha 5 talentos fez 10. O que tinha 2 talentos fez 4. Multiplicou, duplicou, ambos duplicaram. Não é que tenha 5 ou tenha 2, mas o importante é que duplicaram. O coração e a mente estavam corretos e duplicaram os talentos e tiveram frutos. E Deus disse: bem-aventurado, bom servente, fizeste bem. Mas o outro, que só tinha 1, que os enterrou, não serviu, não foi um servente, servidor com o coração correto, tinha o coração errado, foi castigado, porque não serviu com o coração correto. E enterrou esse talento. Queridos irmãos, todos nós podemos servir. Não precisas de um emblema, não precisas de um título. We all can serve. You don't need a badge, you don't need a title. You can serve. Servir a Igreja. Tem aqui muitas oportunidades para servir a Igreja. Queridos irmãos, espero que todos vocês pensem profundamente acerca destes princípios que eu dei hoje e que estejam a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça vem do coração, o conhecimento vem da mente. Crescer na graça e no conhecimento. A graça vem primeiro, que é a motivação do coração, que é esta graça. E o conhecimento de Jesus Cristo, que é a doutrina e o ensinamento. Crescer nisto. Crescer no amor de Deus. Eu tenho feito uma série de sermões acerca do amor de Deus e ainda não completei. Espero fazer um total de 8 sermões acerca do amor de Deus. Só fiz 4 ainda. E então, desse amor de Deus, vão ver o exemplo de Cristo. Que é uma motivação do coração. Porque Jesus Cristo não precisa de nós, mas Ele nos ama. E quer que nós estejamos com Ele. Que é uma demonstração dessa motivação, é a atitude de Cristo. Queridos irmãos, peço a Deus e oro a Deus para que vocês ponham em prática uma motivação correta do coração para servir como Cristo serve.